UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, 3 horas e 33 minutos. Eu sou o Felipe Sartorietto, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. Bom, eu não sei quantos de vocês, ouvintes, escutantes, têm, quantos anos vocês têm, mas vocês devem conhecer o disco de vinil. Vinil é o nome de um dos tipos de plástico mais versáteis, material usado para produzir os famosos bolachões, além de outros produtos que vão desde tubos de PVC, bolsas e remédios, até jaquetas à prova de fogo. Mas o nome vinil nos lembra uma nostálgica forma de escutar música que durante algum tempo perdeu sua posição para o cassete e o CD. Para alguns o vinil nunca morreu e tem gente que continua colecionando vinil, voltando aí à moda. Um deles é o organizador da festa Alta Fidelidade, o DJ Fael. Boa tarde, Fael.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes aí da rádio. Um prazer estar falando aí com vocês.
Bacana, o prazer é nosso. Fael, nós estamos falando aí sobre essa retomada do vinil. Você concorda que o vinil está ressurgindo ou você é daqueles que acha que ele nunca sumiu de cena?
Olha só, eu concordo e discordo. Eu concordo porque realmente ele está voltando à ativa. Existem hoje em dia, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, muito mais lojas de venda de disco do que alguns 5, 6 anos atrás. Certo? Inclusive lojas que vendem discos novos, de bandas atuais, de músicas fabricadas e prensadas hoje. Mas eu discordo do ponto de que ele nunca deixou de existir. Talvez uma parte da nossa história aqui no Brasil ele tenha se afastado um pouco do mercado por causa do CD. Mas até meados dos anos 90, até uns 96, 97, ainda foi produzido bastante disco no Brasil. Só que existem artistas que nunca pararam de distribuir suas músicas no formato vinil, entende? Então, assim, ao mesmo tempo que ele deu uma sumida no mercado, ele nunca deixou de existir. Mas eu concordo que está acontecendo essa volta do vinil aí, é um papo que eu escuto já tem uns 10 anos que eu escuto que o vinil está voltando.
Certo. Bom, como foi seu contato com o vinil? Como é que surgiu a paixão aí pelos bolachões?
Bom, eu sou da década de 80, então as primeiras formas que eu escutei música na vida foi o vinil e a fita cassete, né? O CD no Brasil ele já apareceu no final dos anos 80 para os anos 90. Então eu tenho meus discos de infância até hoje. Por exemplo, com 10, 11 anos de idade eu comecei a gostar de rock. Eu tenho minha coleção do Guns N' Roses desde então, desde 91. Entende? Então assim, desde criança eu já meio que coleciono discos. É um vício, é um craque.
Bom, e como essa questão da qualidade de áudio? É verdade que o vinil tem uma qualidade maior ou depende de outros fatores como o estado do disco, a gramatura, qualidade do equipamento?
Bom, varia vários fatores, inclusive o ouvido de quem está escutando música. Hoje em dia a música é muito fabricada e gravada em estúdios para ser escutada em fones de ouvido, né? Então ela tem uma qualidade diferente da música que é produzida, que é gravada, para ser pensada em um vinil. Então, assim, se você tem um aparelho bom em casa, se você tem uma agulha boa, com certeza o áudio do CD não vai chegar próximo à qualidade do vinil jamais. E quando você se acostuma com o disco, é diferente escutar música digital. Eu digo que o som do vinil ele é um som mais quente, ele é um som mais grosso, mais encorpado. Então, ele tem diferença, assim, não é à toa que ele é chamado de alta fidelidade, né? O nome alta fidelidade vem por causa da qualidade sonora do disco de vinil. Igual a fita tem um chiadinho, aquele chiadinho do vinil velho é completamente diferente do da fita, e ele não é seco e certinho como o do CD. Então tem uma diferença, mas no fim das contas eu acho que o que importa é estar escutando música, né?
Com certeza. Bom, são 3 horas e 37 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa. Eu estou conversando com o organizador da festa Alta Fidelidade, o DJ Fael, festa que comemora 6 anos aí hoje. Fael, você falou aí sobre o nome da festa, mas como que surgiu a ideia da festa? Como é que foi fazer a primeira edição?
Bom, eu já era DJ já há um tempo e trabalhava com CD, com mídia digital e já tinha minha coleção de discos. Aí estava cansado das mesmas festas, do mesmo estilo, a mesma sequência, o mesmo tipo de música. Resolvi inventar uma coisa diferente que os amigos na época não entenderam muito. Eu escolhi 4 DJs da cidade, que é o David, que toca na Fantasy e era DJ do Duelo de MCs, o Garrel, que era um DJ de rock da cidade, o JJBZ, que é um DJ, que era um DJ novo na época e também um grande designer, e o DJ Kowalski, que já é um DJ de duas décadas aí na cidade, cheio de histórias. Eu chamei essa turma diferente para fazer uma história diferente. Em vez de cada DJ ir na festa, fazer ali seu set de meia hora, uma hora ou duas horas, cada um tocava quatro, cinco músicas e passava a bola para frente. E a regra era a seguinte: você podia tocar o que você quisesse, sendo música dançante, sendo um jazz calmo, valia de tudo, assim. O interessante era você estar mostrando a sua coleção para as pessoas e estar variando o estilo de música na festa. Então, no início, os DJs não acreditaram muito na minha ideia, não, entende? Mas depois eles foram pegando gosto pela coisa, e o que era para ser um projeto de duas semanas, duas, três festas, numa quarta-feira, no antigo Cineclube Savas, acabou virando uma das maiores festas de Belo Horizonte. E estamos aí na pista, animando a galera e tocando música boa tem 6 anos.
Bacana. Você comentou aí sobre mostrar sua coleção. Como é que você acha que um dos papéis, não sei se o principal do DJ aí, principalmente nesse tipo de evento, é aí garimpar sons, apresentar sons novos? Como é que é essa coisa de mostrar sua coleção?
Ah, eu acho que com certeza essa é uma das características mais importantes de um DJ. Eu penso que o DJ, ele, independente do formato que ele use para discotecar, ele tem que saber a música certa na hora certa, ele tem que saber fazer as pessoas dançarem na festa certa. E apresentar músicas novas é muito prazeroso, é muito legal quando você está tocando uma música, a pessoa se identifica e vai lá e pergunta: pô, que música é essa? Deixa eu anotar, me passa isso depois, me manda pela internet ou coisas do tipo, assim. É legal apresentar som para as pessoas, e esse é um dos nossos trabalhos. Eu me sinto muito prazeroso quando acontece algo do tipo.
Bom, todos os vinis usados são da sua coleção particular? Você tem uma cópia para ouvir em casa e outra para tocar na festa? Como é que funciona?
Não. É tudo a coleção. Cada dia vai um case diferente. Tem dia que entra um Beatles, no outro entra um Stones. Aí vem um Chet Baker, vai um Sepultura, vai um Strokes, vai um New Order. Depende da vibe do dia, assim. O que, que eu quero escutar hoje à noite na alta fidelidade, entende? Tem aquelas, claro, que são repetidas, toca sempre, que são animadas para tocar. Mas é basicamente isso, todo mundo usa a sua própria coleção.
E como é que é coordenar, digamos assim, todo esse ecletismo aí? Você deu exemplos bem diversos, como é que é fazer tudo isso funcionar na festa aí com os outros DJs?
Oh, isso é complicado, mas depois de muito tempo a gente foi entendendo o que, que cada um toca, qual que é a praia de cada um. Por exemplo, eu sei que no case do Juliano vai ter rap, funk, música brasileira. No case do Garrel vai ter mais rock e rap. No case do Danilo vai ter um pouco de música eletrônica, entende? Então, assim, a gente já sabe as ordens que a gente entra, o que, que cada um vai fazer, como que a gente vai levar na festa. A gente foi aprendendo isso com o tempo, assim. Não é uma coisa mecânica nem estudada, não, que até poderia ser legal. Mas no nosso caso é bem natural, na verdade, assim. A gente foi aprendendo como é que cada um funciona nesses 10 minutos máximos que a gente toca para passar a bola para o outro.
E rola...
Mas a quebra também é interessante. Eu acho legal quando igual te dei um exemplo de Sepultura para Strokes, por exemplo, entendeu? Isso funciona para a pista, é legal. É divertido dar essa quebra, assim, ninguém espera por isso.
Rola uns desafios na hora de passar a bola? Olha, vou colocar essa, quero ver como é que ele vai se virar na próxima.
Tem, com certeza. Rola várias brincadeiras. Você deixar o cara no perigo, você dá uma quebrada na perna dele, saca? Tipo assim, você vai ter que se virar depois dessa música aqui. Da mesma forma que rola deixar uma música já pensando no que ele vai entrar pra fazer uma casadinha, entendeu?
Beleza. Fael, muito obrigado pela entrevista aqui na UFG.
Pô, obrigado
Educativa.
Vocês, um prazer.
Muito bacana. Sucesso aí com a festa.
E muito legal, espero todo mundo lá hoje. A festa acontece hoje no espaço Escola de Circo ali no Prado, Francisco Sá 16.
Certo.
Quem quiser é só chegar a partir das 22 horas, 100% vinil e 110% feito com amor.
Beleza, recado dado, valeu, boa tarde.
Valeu vocês, tchau, boa tarde a todos, obrigado.
Falou. Bom, eu conversei com o organizador da festa Alta Fidelidade, o DJ Fael, com mais 70 edições realizadas, a festa comemora hoje seus 6 anos. O evento acontece no Espaço Escola de Circo, como ele falou, que fica na Avenida Francisco Sá, número 16, no Prado, a partir das 10 da noite. Para mais informações sobre o evento e como comprar ingressos adiantados, visite a fanpage no facebook.com/altafidelidade, facebook.com/altafidelidade.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.